Então, boa noite. Ontem a gente falou do quê mesmo? Foco e atenção espiritual. E ficamos mais no foco, porque eu fiquei o tempo inteiro mostrando, através de estatísticas, alguns excertos de livros que falam sobre atenção, sobre cognição, como no mundo atual as pessoas vêm ficando desatentas e é quase uma doença de nossa era. Então, eu vou indicar alguns livros aqui, gente, porque a minha cota na editora da Impact está caindo, não estou vendendo. Tem que me ajudar, que eu tô diminuindo a venda em vez de aumentar, indicando o livro de outra editora, está errado. E pegando o livro do seminário e levando embora. Minha cota está negativa. Ó, essa revista Impacto aqui tem um texto de distração, ou vários, né? Interessantíssimo. Você precisa comprar essa revista, por favor. Tá? Foi muito especial e ver bem, olha, distração, o mal do século XXI. Quando a gente escreveu, o Daniel Goleman nem tinha ainda escrito livro sobre foco. Você vê que quando a gente fala que a gente é profético, a gente é mesmo. Tá? E você tem aqui outros livros importantíssimos. Eu pedi ao Christopher que trouxesse mais Espaços para Deus, aqui em nossa versão apelidada como sanduíche. Tá? Vem dois e vem o recheio, e o recheio é Espaço para Deus. Indico fortemente. Agora, Espaço para Deus é necessário. Se não leu, leia. Se já leu, lê de novo, que faz o mesmo efeito. Tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre Henry Nouwen, o autor de Espaço para Deus, amanhã. Hoje eu vou comentar um pouco sobre como a palavra foi importante para os judeus e a igreja primitiva. Eu sugiro, então, anota aí onde você puder. Olha, nós vamos lançar o livro As Nove Divisões da Bíblia. Então você pode tanto adquiri-lo nos fascículos, e seria interessante talvez para você também ter nesse formato, já ir estudando, quanto você verá o livro. Esse livro mudou a minha vida mesmo. Eu era adolescente e o Haroldo começou a ensinar as nove divisões da Bíblia lá no bairro em São Paulo, onde a gente morava. Foram uns 9 ou 10 encontros. Foi meu primeiro seminário de fato. Tá? Fui muito abençoado. É muito especial quando você entende a palavra assim. Compreende panoramicamente as escrituras. Ele é muito bom nisso aí. Tá? Eu considero que avivamentos são, na verdade, momentos de hiperfoco espiritual. A atenção espiritual das pessoas é totalmente arrebanhada pelo Espírito Santo num avivamento. Eu indico o meu avivamento preferido. Pode, Christopher? Pode. Ah, mas me liberou, me tirou de uma culpa enorme. Porque eu leio vários avivamentos e sempre penso, ah, mas não é que nem aquele. E se tem alguém que eu... Não entendi. É o seu também? Ô, amigo. Mas quando chegar no céu, ou na terra, depende da sua escatologia, quem vai cumprimentar Zinzendorf primeiro vai ser eu. Eu quero conhecer o homem, não é? Quero conhecer, quero conversar. Ó, eu tenho vários heróis, inclusive São Patrício. Se eu falar São Patrício, vocês vão pensar o quê, né? Agora, Zinzendorf ganha. É incrível, flexível, a favor da unidade, bom leitor. E aqui no Avivamento dos Morávios, esse é só o primeiro livro de muitos que você lerá e desejará ler a respeito. Quando alguém conta uma informação sobre os Morávios, eu quero saber de onde veio. Eu quero ler os livros que Zinzendorf leu. Então você viu que eu tô no hiperfoco, eu tô obcecado. Tá? E esse aqui eu vou falar sobre jejum. Sobre o que eu não vou falar hoje, né? Eu estou precisando de mais foco, viu? Eu vou falar um pouco sobre jejum. Esse livro de John Piper, Fome de Deus, é importantíssimo, tá? Até onde sei, é um dos mais completos. Há livros curtinhos sobre jejum, formidáveis. Eu li um do Padre Jonas, Pedro. Formidável, formidável. E muito curtinho, bem rápido. E é o livro bom porque você lê e já jejua logo em seguida. Você lê em 5 minutos e fala, estou de jejum. Decide em cima da hora. E esse aqui, um estudo com toda beleza, elegância com que John Piper escreve, tá bom? Então, ao pé da letra, será que eu estou falando sobre déficit de atenção, problema de distração, no sentido sociológico de ontem, também, porque eu vejo nisso um perigo. Mas a humanidade sempre foi alienada, distraída, em parte por causa daquelas três, aqueles três atributos da alma humana, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da alma e a soberba da vida, acertei? Da carne e a soberba da vida. Então, esses três atributos sempre fizeram com que a gente olhasse para o lado errado. A gente não tem dificuldade de manter os olhos em Deus. Só a conversão pelo Espírito Santo e a constante guarida, guarda, orientação do Espírito Santo mantém a gente olhando para Deus. A gente não consegue. A gente tende às coisas da terra, sabia? É uma tendência, tá impresso em nosso DNA mortal. E a gente precisa, então, muito do Espírito Santo e da instrumentalidade dos irmãos e do corpo de Cristo, da ajuda de Deus para manter a mente buscando as coisas do alto, manter a mente no foco. Toda a humanidade vive essa sigla que você está vendo aí na tela. Nós vivemos um grande déficit de atenção do coração. A humanidade vive, sim, uma dislexia, se você quiser usar a palavra com liberdade aqui. A gente não consegue compreender o que Deus está falando, é uma inclinação de nossa natureza. Nós convivemos com essa dualidade. É uma grande sede que você vai conseguir perceber em várias pessoas, muita sede por resposta, por uma experiência de intimidade. E, é claro, essa sede será explorada ao máximo pelas forças do mal e por esse mundo. Ao máximo. O que o marketing quer é tentar falar numa linguagem que você sinta essa intimidade, esse aconchego, e ele nunca vai conseguir. E as pessoas nunca ficarão satisfeitas. Da mesma forma, tudo que há no mundo é para calar essa sede, tentar anestesiar essa sede. Há um texto que eu não coloquei aqui, mas queria que vocês abrissem e lessem. É o meu texto para falar sobre jejum, mas já começa explicando como a alma humana pode ser distraída dessa necessidade que ela tem real da palavra de Deus e da presença de Deus. Lá em Provérbios 27, 7. Em Provérbios 27, no versículo 7, está escrito o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Então, se a alma está farta, você pode oferecer para ela uma revelação, a palavra apropriada, ela vai pisar. A pessoa já está tão cheia de coisas que ela não vai conseguir ouvir algo que ela realmente precisa, que ela tem realmente necessidade. É que nem criança. Se você, antes do almoço, a comida nutritiva, bem feita, que a mamãe preparou, a criança encontra um pote cheio daqueles doces, aquelas porcarias, não é? Ela come, ela tem apetite? Não, perdeu o apetite. Lá no morro, todo o drama da minha avó, que eu não comia. Ela falava para mim: você vai morrer com o dente arreganhado, menino. Eu tinha pavor. Por isso que eu comecei, agora não paro mais. E ela escondia doce e tal, nós tínhamos uma quitanda, era pobre, mas tinha quitanda. E eu encontrava o doce de algum jeito, era pelo faro, né? E estragava o apetite. Toda a luta para alimentar alguém bem é não permitir que ele comece a se alimentar de coisa ruim, porque vai ocupar o espaço. Aqui é um exemplo da atenção, tá? Eu disse ontem, a nossa atenção é limitada. A gente não consegue prestar atenção em muita coisa. Ela vai gastar se você perdê-la com entretenimento. Ela vai se gastar se você perdê-la em coisas exaustivas sem valor nenhum para o reino de Deus. O Watchman Nee escreveu um excelente artigo, que hoje faz parte de um capítulo, Técnicas de Exaustão de Satanás, como Satanás pretende gastar a energia das pessoas de Deus, dos pregadores. Sabe que eu não estou conseguindo lembrar se é o Oremos? Eu acho que é aquele Oração, o Oremos, de Watchman Nee. Eu vou verificar, tem um exemplar aqui, se for o mesmo. Qual, filha? Deixa eu ver. Depois eu vou olhar se está aí, tá? Procura aí um capítulo chamado Técnicas de Exaustão de Satanás, ou com um título parecido. Mas qual era, era a ideia que o Atmani explora ali? Que a gente pode se ver, às vezes, envolvido em atividades, talvez você lembre disso, é uma conversa, às vezes, que parece que você está evangelizando, mas a pessoa está pilheriando, você sente, minha energia está sendo roubada aqui. Eu não devia estar fazendo isso aqui agora, apesar de parecer uma boa atividade. Então, manter-se ligado ao Espírito Santo, até para evangelizar, é importante. Lembra de Paulo? O Espírito de Jesus me proibiu de ir até tal cidade pregar o Evangelho. Então, a gente precisa andar de acordo com o Espírito Santo para a nossa energia não se exaurir em coisa inútil. E o diabo é especialista em tirar a gente do foco. Tem aí, filho, esse capítulo? Então, não é esse. Qual que é? Não sei. Ó. É, ler todo. Ih, vai ler muito. Ler todos os livros de Otmani. Em chinês, porque eu não sei se está em português o título. Olha lá, gente. Aqui você tem uma tela do meu pintor favorito, e que eu nunca porei nenhuma pintura dele na minha sala. É, de longe, um dos mais angustiados, acabados. Alguém pode apagar só essa luz daqui, se conseguir? Obrigado, hein, Vânia? Mais uma, filha. Tá bom demais. Ó. Então, Edward Munch pintou essa tela explicando o seguinte, ou tentando dizer o seguinte. Ele estava numa fase em que ele começou a entender que quando as pessoas mergulham no pecado, e ele fez isso propositalmente, ele estava revoltado com as suas origens cristãs, ele pintou Cristiana, que era o nome da cidade de Oslo, antes, tá? Mudaram depois, rejeitando a influência cristã na cidade. Então, Munch e toda a cidade estão revoltados. Ele pintou toda a boemia, as grandes personalidades, descendo a rua. É uma queda. E eles têm esse olhar que foi ficando característico nas obras de Edvard Munch, é um olhar de zumbi. Lembra que eu falei ontem que a humanidade sofre uma zumbificação? Só que é irresistível para a pessoa que algum dia já teve algum princípio de luz não se expressar, mesmo numa obra de arte onde ele está revoltado. Aí você consegue ver que tem um homem indo na contramão? É o próprio autor do quadro. O que ele está dizendo é que tem gente que consegue e sofre esse grande déficit de atenção do coração e consegue ficar iludido com os prazeres do mundo, a ilusão, a bebida, mas se o evangelho começa a raiar na pessoa, a pessoa já não consegue mais compactuar com essas coisas e ela sofre essa tensão cognitiva, essa confusão, esse dilema. Tá? É por conta desse assunto que você vê, observa os olhos dessas pessoas zumbificadas, né? E esse versículo aqui, ó, em que Paulo descreve a geração de sua época desse ponto de vista cognitivo, nos quais, nos perdidos, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Toda a humanidade está debaixo de um véu, de um engano. Toda a humanidade sofre um déficit de atenção. Não consegue ouvir a voz de Deus ou encontrar com Ele. Quando a pessoa começa a acordar para isso, ela vai ter uma crise muito forte. A primeira crise do pecador nunca é de esperança. A primeira crise do pecador é de desespero. E por isso Munch pintou esse quadro, o Grito. Porque ele captou num quadro só, ele pintou em poucos minutos, com muita, muita angústia. Ele captou num quadro só o que os teóricos dizem, é um grito que atravessa todo o universo. Alguém que invadiu a galeria... Você já viu esse quadro lá na Noruega? Você sabe que ele é roubado quase todo ano. E eu não entendo por quê. E o indivíduo que rouba um quadro desse vai ter que colocar ele num porão, sem janela, e só ele observar. Porque é roubado e vai falar, olha, eu tenho o quadro aqui. Não vai. A pessoa que rouba um quadro desse está pior do que o quadro. Hã? O quadro do sujeito é muito pior do que o quadro. Eu nunca pensei que, que a polícia tivesse toda essa capacidade de observar uma obra de arte. Quando a PM faz uma análise de uma obra artística, é para prender o cara. Olha, o seu quadro não é bom, não. Você vai ver o sol nascer quadrado. O que, meu filho? O nome do primeiro quadro é O Entardecer na Rua Karl Jung. Eu não tenho certeza do sobrenome do indivíduo. É o Anoitecer ou Entardecer na Rua Karl Jung, se me lembro bem. O segundo é O Grito. Também não tem outro nome. Não precisa nem colocar nome, só olhar e falar, é O Grito. O quadro grita, ele pintou numa madeira. Ele chegou em casa depois de tentar pular dessa ponte aí, que é a ponte do suicídio. Ele resistiu muito, acho que foi Deus que guardou ele. É a ponte onde um amigo tinha se suicidado uma semana antes. Está no alto de um fiord norueguês. Ao pé do morro tem um hospício, onde uma das irmãs dele foi internada e era louca. Então você ouve o grito dos loucos no hospício. E no outro lado do fiord tem um abatedouro de porcos. Se você já ouviu um porco sendo abatido, ele grita como um ser humano. Então, esse quadro tinha que se chamar O Grito. Tem grito em todo lado, né? Mas alguém que invadiu a galeria para roubar o quadro pegou uma caneta grafite, não foi o autor que fez isso, né? E foi lá no quadro e escreveu. Está escrito com grafite no quadro. Este é um homem defraudado de tudo, escreveu no quadro, que é quase uma ilustração da queda, da situação do homem. O homem vive em um estado miserável, totalmente alienado, separado de Deus e incapaz de restabelecer essa conexão por ele mesmo. Ele não consegue. O que é pior, e somos ainda piores do que os animais, por isso nós chamamos um homem que mata alguém, mata uma criança, por exemplo, de monstro, mas não chamaríamos de monstro um leão que faz o mesmo trabalho. A fera não tem nenhum dado moral de onde ela veio, ela não tem consciência, não tem nada. Agora, o ser humano é caído, destinado ao pecado, incapaz de levantar-se, mas carrega ainda em sua mente resíduos da eternidade. Qual é o nome que você dá para alguém que é meio humano e meio fera? É monstro. Por isso o ser humano age de forma tão monstruosa. Está em toda a nossa genética, está programado. Por isso a luta real do universo, quase todo aquele drama que o Christopher vem descrevendo e cujo final nós vamos esperar até sexta-feira para saber. Todo campo de batalha não é apenas a história, é o coração humano, é o coração dos homens. É isso que, lá no capítulo 16, será, Roberto? Quando descreve a queda de Babilônia, em Apocalipse 17? Por isso que lá em Apocalipse é dito que quando cai Babilônia, as pessoas dizem, ela que comerciava com ouro, com joia, marfim, vai descrevendo todos os artefatos, finalizam, e também com a alma dos homens, porque é isso que ela comercializa, de fato. Porque ninguém quer ouro, ninguém quer pérola, o que acontece é que essas coisas chamam tanto a nossa atenção e tentam disputar a nossa alma. A sua alma é o grande prêmio, tanto de Deus quanto do diabo. E disputar a alma de alguém é o grande conflito. E esse é o peso todo. Você lê todas essas alegorias, O Senhor dos Anéis, você vê que o que está em questão é esse. A pessoa que segura o anel carrega esse peso grande, essa voz de tentação que tenta dominar o coração dela. O coração é tão importante que o povo hebreu e também Cristo, sabendo disso, pronunciaram muitas vezes esse termo a respeito do coração. Lá em Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu Deus, que impressionante. Significa, então, que no coração, onde reside a essência de nossa personalidade, no Velho Testamento, é o nosso ponto de contato com Deus, eles não faziam a diferença que fazemos na teologia do Novo Testamento entre espírito, alma e corpo, o coração da pessoa, suas emoções, seus pensamentos e sua vontade. Esses atributos do coração têm que ser guardados, porque sua vida pode ser beneficiada ou prejudicada pelo que entra neles. Quando um garoto descobre a pornografia e a pornografia e a impureza sexual entra no coração dele, a vida dele vai piorar ou melhorar? Que pergunta, eu já sei que vai piorar. Alguém ia falar que vai melhorar, a gente ora. Quando um garoto está caminhando no morro e para e tem um culto público ao ar livre, ouve a palavra e os olhos do seu coração são iluminados, a vida está entrando nele ou não? Então, a entrada que acontece em nosso coração vai decidir tudo, inclusive como nós reagimos, as nossas emoções, não é? Eu vi um tratado explicando que quando as pessoas odeiam, elas vão produzir enzimas, vão produzir secreções no corpo, no seu organismo, capazes de adoecê-la. E alguém me disse uma vez que uma situação de muita ira e muito ódio muda o funcionamento renal da pessoa por mais de 24 horas. Uma hora de ódio, 24 horas de adoecimento. Então, vocês vão encontrar muitos trabalhos desses com vários números, mas em quase todos há um consenso. Quando a gente não consegue administrar nossas emoções, nosso organismo, nossa vida em geral vai padecer. Quando a gente não consegue administrar nossa vontade, que é outro atributo do coração humano, a gente vai pagar por isso. Quem estava pregando aqui não foi você, Livelton? Nós sempre vamos colher o que a gente decidiu. E também o que não decidiu. Ah, eu não vou. Não decidir já é uma decisão. E você vai colher isso o tempo inteiro. Quem foi, filho? Foi o Clésio. Ele vai falar que eu não falei que era ele, só para irritá-lo. Cadê ele? Falou também, não falou? Viu? Você levantou a mão, irmã? Coração, no Velho Testamento, ele vai falar sobre dedicação a Deus, devoção. Ele ocuparia o espaço que alma e espírito, que o crente individual representa no Novo Testamento. É muito difícil, no Velho Testamento, você ver essa diferença que vemos hoje entre espírito e alma. As pessoas podem, por exemplo, estar se sentindo bem, adorar a Deus na casa de Deus porque estão se sentindo bem, mas não estão sendo governadas pelo Espírito. Elas estão agindo pelas suas emoções. É possível acontecer isso no período do Novo Testamento. No Velho Testamento, a gente não via muito essa diferença. Pode ter várias razões, não vou me aprofundar, mas quando eu falar coração aqui, eu quero dizer isso. Quero dizer intelecção, pensamento, quero dizer emoção e quero dizer volição ou vontade, tá bom? Jesus também disse outra coisa. Ele falou que nosso coração é capaz de se obcecar. A gente pode ter o coração sequestrado pelo que ele chama de tesouro. Ele usou essa figura. Onde estiver o seu tesouro, aquilo que você mais consome tempo pensando a respeito, às vezes não é o que você quer pensar, mas é aquilo que domina o seu pensamento. Então, onde está o seu tesouro, onde seu pensamento, emoção e vontade são constantemente atraídos, é onde está o seu coração. Nosso coração tem uma grande capacidade de obsessão, inclusive para as coisas de Deus, o que é positivo. Então, esse texto tem outro sentido. Se seu tesouro estiver no lugar certo, se sua atenção estiver voltada para o lugar certo, se você busca as coisas do alto, isso vai decidir o seu destino, a sua vida. Se você busca as coisas dessa terra, isso também vai decidir o seu destino, a sua vida. Eu disse a vocês, apesar da humanidade viver geralmente desse jeito, como você vê nesse quadro, todo mundo descendo, todo mundo caindo, zumbificada. Algumas pessoas não conseguiram calar essa sede que o ser humano tem pela eternidade. E muitas pessoas fizeram isso, eu preciso explicar isso agora, você vai entender, não acredite que é meramente uma aula de filosofia, não é isso que eu estou fazendo aqui, né? Muitas pessoas não cristãs em diversas religiões não cristãs tentaram enfrentar essa sede humana pela eternidade, a começar pelos primeiros filósofos, Platão, Sócrates. Eles começaram a indagar que aquelas religiões todas não estavam satisfazendo o que eles queriam. Eles viam que tinha muita coisa feita por gente, pelo poder. E, ao contrário do que as pessoas pensam, Sócrates, Platão, eles não eram ateus. Sócrates, em especial, acreditava que ele tinha sido vocacionado por divindades, a procurar a verdade, a perguntar. E eles intuíram muitas coisas profundas. Eles criaram a palavra Logos, dentre outras, que mais tarde a fé cristã vai autenticar e falar, não, é isso aí que eles estavam dizendo. Logos significa isso, verbo. Significa divindade, como eles haviam pensado e imaginado. Toda a filosofia surgiu porque, em algum momento, as pessoas acreditavam que existe algo além do usual, além dessa vida. O ser humano, você que é universitário, vai conviver muito com isso, gente ateia, gente à toa. Está cada vez mais difícil encontrar ateu de verdade. Você encontra gente que não quer pensar a respeito, não quer discutir. E eu já encontrei ateus sinceros que são excelentes. Eles não estão em nenhum conflito de fato com a fé, não tem nada contra a fé. Eles são ateus porque foram ensinados assim, acreditam numa série de coisas. E tem gente que é ateia porque é moderno, é bacaninha, não é? Mas você vai encontrar um fato que é o seguinte: ninguém consegue apagar essa sede por eternidade, porque as pessoas se admiram. Essa palavra grega, talmá, significa admiração, espanto. É impossível viver sem espanto. A pessoa é ateia, aí quando ele casa e tem um filho, ele se derrama e leva para batizar. Não acredito nessas coisas, não, mas vai lá, batiza ele. Porque ele está se admirando com a vida, a gente não consegue calar essa voz. Calar essa voz é se zumbificar. Entrar na boiada, não é? E o filósofo era aquele que todo mundo via o sol se pondo, mas ele olhava e pensava assim: espera aí, por que aquela bola está descendo o horizonte? Alguém dizia: não, é o deus Apolo. Fala assim: não, não é não. Tem mais aí. E ele se maravilhava, se espantava. O grande inimigo da admiração, do espanto, o grande inimigo até da vida espiritual é o costume. A gente se acostuma, isso faz muito mal, não é? A Suzanne Walker me disse que eles estavam em um ônibus na África e passaram por uma montanha, e daqui a pouco, quando eles viraram uma curva na montanha, um ônibus lotado de gente, africanos e missionários americanos ou de outra nação, quando eles viraram uma curva, eles viram até onde a vista alcançava a imensidão da savana, e o sol se pondo no horizonte. É uma cena de Rei Leão, gente. Estou ouvindo a música aqui, ó. Aí o pessoal estrangeiro falou assim: para o ônibus. Aí desceram, ficaram contemplando, adorando a Deus. E o pessoal que está acostumado falou assim: ah, que besteira, isso aí acontece todo dia. O talmá é quando eu me espanto com coisa rotineira. As pessoas não conseguem perder isso. Os verdadeiros cientistas, eles se impressionavam com a beleza da matemática ou se impressionavam com a beleza de coisas simples. Dizem que Einstein dava aula na faculdade. Um dia um aluno saiu e viu Einstein, que já tinha cara de louco, né? Em frente ao chafariz da universidade, fazendo assim. Aí falou: ah, embirutou de vez. Aí parou e falou: professor, tudo bem? Ele falou assim: você já notou que quando a gente faz assim, a água cai em câmera lenta? Agora vocês vão fazer igual também. Pede para alguém derramar água e fica assim. Aí o aluno parou e falou: deixa eu ver, ficou também. Aí ficaram os dois lá. Dois físicos fazendo um Einstein. O outro devia estar se doutorando para estar lá, com aula com Einstein. Parados na fonte assim, aí se o reitor passasse: ih, todo mundo está louco. Agora, é esse tipo de espanto que produz a verdadeira ciência, a descoberta cristã. Se você está lendo um texto bíblico, tem que se permitir espantar. Isso que o Michel falou, a gente compreende a emoção de Deus. Eu tenho tanta bronca de falar Jesus te ama de um jeito como se fala assim, chavão, batido, isso nunca poderia ser uma coisa que fosse banal, né? Durante o período de louvor também tivemos um canto aqui, meu Deus, era uma antífona, era um canto celta, não era? Alguém estava cantando, Deus está presente em todas as coisas, eu amo a sua presença. Deus está presente em todas as coisas, então eu amo. Ai, que delícia. Podia repetir aquilo ali mais ou menos umas 2 horas, eu não me cansaria. Aliás, sugiro que amanhã repitam-se, Deus dirigir. Não canso, aquilo vai lavando a alma, né? Mas tem coisa mais aparentemente óbvia, que eu amo a presença de Deus, Deus está presente em todas as coisas, por isso eu amo. É tão simplesinho, mas o espanto é que produz na gente a admiração. Como é que o povo grego e os místicos em geral reagiram a isso? Eles tiveram pistas, então eu tenho aqui nessa tabela. A primeira pista que eles tiveram é que existe um mundo invisível. Então, todos os professores materialistas estão errados. Já começam errados porque eles são recentes. Só existe materialismo, de fato, desde o século XVIII e XIX. Então está todo mundo errado. Ou eles têm que fazer o que fazem. Se você encontra alguém que adotou não apenas a ideologia política, mas também a ideologia filosófica marxista, ele vai precisar jogar todos os clássicos da antiguidade fora. Porque todos os clássicos da antiguidade trabalham com a ideia de que existe um mundo fora de nós, que não foi produzido pelo ser humano. E é um mundo superior. Para Platão, era o mundo das ideias, lá fora da caverna. Todos eles tiveram essa ideia. E a principal dificuldade de todo materialista é tentar desmentir, não o cristão, mas todo mundo antes dele, filósofo também, que disse que existe algo lá fora, tem algo fora de nós, a beleza, a verdade, a justiça. E isso, às vezes, desperta nossa atenção, nosso talmá, nosso espanto. Os místicos, incluindo os primeiros filósofos, os hindus também, está todo mundo aqui, os budistas, eles acreditavam que existe um mundo invisível, além da aparência. Não fomos nós que produzimos esse mundo. É um mundo que já estava aqui antes de nós. Eles acreditaram também que coisas práticas como oração, e olha isso que é interessante, jejum. E o jejum está presente em diversas culturas. Inclusive culturas bem tribais, bem animistas, onde as pessoas acreditam, se eu jejuar, vou calar a minha alma às distrações e ouvirei mais e verei mais o que há no mundo invisível. Então o jejum era considerado uma ferramenta de busca de percepção e poder espiritual. Feiticeiros na África jejuam. Gurus hindus, e tem muitas religiões hindus, milhões mesmo, mas eles vão jejuar. Alguns dos filósofos acreditavam que tem que levar uma vida estoica, uma vida básica, para ter percepção, porque muita coisa vai distrair você da verdade. Então eles acreditavam no mundo invisível. Eles compreenderam também o seguinte, que o que a gente vive nesse mundo é muitas vezes ilusório. Que existe uma realidade superior. Então, nos filósofos antigos e nos místicos de várias religiões, eles acreditavam que esse mundo aqui é um mundo onde o engano está regendo. Ué, não parece com a gente? Intuíram isso sozinhos. Esse mundo aqui, em outras palavras, está sendo cegado por alguém. Olha, estão intuindo isso. E que existe uma realidade superior e que eu preciso ter acesso a essa realidade. Por isso tem jejum, por isso tinha dedicação, rituais e por aí vai. Claro, eles tiveram essas pistas, mas eles também se abriram para muitos perigos, porque foi uma tentativa humana de encontrar a verdade. Os perigos se sobrepõem muito às pistas que eles tiveram. O primeiro perigo, vou começar aqui de baixo para cima, é que eles acreditavam que e queriam intimidade com esse mundo invisível, com os espíritos, mas eles se sujeitaram a uma intimidade sem aliança. Ninguém consegue provar o mundo invisível sem aliança, sem que ele seja violentado. Quando uma pessoa que se acha, eu sei que você sabe que isso não é correto pela doutrina cristã, mas quando a pessoa pensa assim, ah, eu tenho vocação, o dom da mediunidade, e ela se envolve em rituais em que ela vai servir de contato com outros espíritos, o que a gente sabe que acontece é que ela vai ter mesmo um relacionamento íntimo com o espírito, mas é numa base de engano. É mais ou menos como uma moça que é apaixonada, foge com um motoqueiro que fuma maconha. Essa doeu, né, filha? Que lá em casa, quando eu vejo minhas filhas revoltadas, eu falo assim, o que foi? Vai fugir com um motoqueiro? Motoqueiro é o pesadelo de todo pai. Se uma moça, moça correta, casta, se envolve com alguém que engana ela, mas pensa mal, ela vai ser violada. O que acontece no mundo espiritual? Toda tentativa de intimidade sem aliança produz uma violação. Se você já lidou com pessoas que estavam no espiritismo, você notou isso. A pessoa foi violentada, espiritualmente violentada. É gente muito sincera. Eu ainda estou para encontrar, cruzei com alguns, eu era amigo de um pai de santo. A Miriam não gostava dele, chamava ele de Chico Nojo. Eu fiz o que pude, mantive a amizade muito tempo ali em casa. A gente nem sentia muita opressão, porque ele estava para lá de Bagdá já, né? E eu tentava, às vezes, quando Deus permitia, falar alguma coisa, mas tive muitos amigos espíritas também, eu vi muita sede nessas pessoas. Meu Deus, quanto tempo eu já gastei em oração por eles, em devoção, e eu nunca me escandalizei. Eu sempre ia tentando. Uma vez a gente lidava com uma moça que tinha convertido do espiritismo, ela não tinha sido médium, não, mas participava das reuniões. E numa reunião, ela falou assim, olha, eu tô tão feliz, a gente tinha uma presença de Deus tão grande, era um grupo caseiro, bem cheio. E ela falou assim, eu tô tão impressionada, eu tô sentindo a presença do meu cunhado. Aí o povo parou de orar, né? Falei, mas seu cunhado veio? Ela falou, já morreu, mas veio. Aí o povo queria repreender, mas eu parei e perguntei, mas quem foi seu cunhado? Também tem que ter essa paciência, né? Quem foi seu cunhado? Está todo mundo já pronto para exorcizar a mulher e o cunhado, que não é o cunhado. Ela falou assim, meu cunhado era cristão. E toda vez que ele ia em casa e orava, eu sentia essa presença. Eu falei, então se enganou, não é a presença dele. É a presença do Deus a quem ele orava. E você está assimilando a presença dele com... Deu certo que a moça continuou na fé, não é? Se deixasse o pessoal ir orar por ela, cospe no chão agora! Então, tem ações muito inconsequentes. Tem gente impaciente com a busca do Espírito. Se tiver paciência, eles vão compreender, não é? E eles são gente muito boa. E o que eu quero mostrar aqui é gente que tem sede, mas que está procurando intimidade sem aliança. E se você tiver um jeitinho, e se Deus te orientar, porque nada disso é humano, né, você vai conseguir evangelizar. Olha lá os perigos de uma mística não cristã. É o engano, porque espíritos de engano se disfarçam de espíritos desencarnados. Isso não existe. Os mortos não ficam andando aqui, entrando no corpo de ninguém. As pessoas são enganadas, e elas são enganadas por demônios. Existem espíritos enganadores trabalhando nisso. Então, se é enganador, a pessoa não é sempre responsável, ela está sendo enganada. Tá? Outra coisa que sempre é oportunizada pela mística não cristã é que o poder humano começa a ser exercido. Onde tem gente que tem alguma sensibilidade, ele vira o chefe. Então, é o caso do pai de santo ou mãe de santa, que domina a pessoa, quase não precisa de demônio, ele sozinho já faz o serviço. É o caso de quase todas as religiões onde havia gente iluminada, inclusive no cristianismo, quando ele se comporta de um jeito pagão, não é mesmo, Pedro? Ah, esse indivíduo aqui tem um contato com Deus que eu não tenho, eu vou lá para ouvir o indivíduo. Eu nunca em minha vida vou tolerar crente que procura profecia. Eu acho indigno com o altar individual, com a pessoa ter uma vida dela em Deus. E se é para acontecer, vai acontecer na reunião. Você não tem corpo de Cristo, não? Então já começou errado. Você tem que estar num lugar onde as pessoas têm os dons disponíveis. Você pode viver muito tempo sem profecia nenhuma, a vida inteira. Acho feio a pessoa ir atrás de alguém que entrega a palavra. Isso se parece, sim, com as religiões pagãs. Não parece com a fé cristã, não, de jeito nenhum. E o principal... Eu ainda preciso encontrar alguém que ocupa esse papel de oráculo, mediador entre Deus e os homens, que é o que faz alguém que se julga profeta ou profetiza, nesse sentido de entregar a palavra, que não seja alguém que abuse do outro. Eu vejo quase o mesmo tipo de abuso que vejo em pai de santo e mãe de santo. E digo sem medo, ó, não caiu raio nenhum em mim, estou vivinho. Ó. A gente precisa se libertar dessas coisas, não pode ter isso de jeito nenhum. Estou bravo, né? Vamos adiantar. Qual é o problema principal entre da mística não cristã, seja ela filosófica, seja ela dos místicos orientais? Aqui eu vou fazer aqui sim uma filosofada, tá? Se o número 7 representa Deus e a perfeição, o homem, que na numerologia bíblica é 6, nunca vai conseguir chegar lá, não é não, Thay? Mesmo tentando. Ó, então tem dois edifícios. Esse azul aqui é um, o outro azul é outro. Tá? Tem 7 metros de distância entre os dois. Se você selecionar o melhor saltador do mundo, campeão olímpico de todas as Olimpíadas, que alcança 6 metros em um salto, e pedir para ele saltar, a diferença entre ele e aquele que pulou só 1 metro, nenhuma, porque os dois vão cair. Então, o homem, no máximo do seu esforço, não alcança. Não consegue. O homem sempre será 6. E Deus é 7. E entre os 6 e os 7, não, ele não vai ter nenhuma conexão, não vai conseguir chegar lá. O único jeito do homem conseguir encontrar com Deus é se Deus, por sua vez, fizer uma intervenção com ele. Então, por que as místicas não cristãs nunca deram certo? Não foi má intenção das pessoas, foi pelo engano e pela crença que as pessoas têm na capacidade humana. Nós vamos conseguir. Platão pensava assim, Sócrates pensava assim, eles achavam, vou conseguir elucidar todo o universo. E não conseguiram. Qual foi a solução do povo hebreu? Primeiro, eles adotaram muito bem essa ideia de jejum. Não é uma criação hebraica. Mas eles compreenderam a mesma coisa, que existe um mundo invisível. Eles não destruíram essas ideias que vieram antes deles. As ideias por si só não eram ruins. Eles concordaram com praticamente tudo isso aqui. Ó. Existe um mundo invisível. Eu posso ter práticas espirituais que eu tenho contato com esse mundo invisível. E existe uma realidade superior a essa ilusão que eu vivo aqui na Terra. A solução do povo judeu, a primeira delas é que não foram eles que começaram, eles foram escolhidos por Deus para receber o oráculo divino. Deus procurou eles e separou o povo e se revelou ao povo. A única possibilidade, porque 6 nunca vai conseguir tornar-se 7. Mas o 7, a perfeição que é Deus, pode vir aqui e nos atrair. Então, nesse texto aqui em Deuteronômio, olha, só anota o endereço aí na sua Bíblia, pode ler aqui no slide. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Ai, que lindo, né? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Aí deu uma equilibrada, né? Mas porque o Senhor vos amava, ai que delícia, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ai que maravilha. Então o povo judeu foi escolhido por Deus e Deus se revelou a ele. A revelação é importante por isso. Eu coloquei essa palavra Yirat Hashem porque é um estudo que eu tenho desenvolvido, ainda precisa ser mais aperfeiçoado, mas já tem um bom tempo que eu venho estudando isso. Eu li um rabino, Abraham Yeshua Heschel, que diz o seguinte, que o que nós chamamos de temor do Senhor em nossas traduções está certo, é medo mesmo. Começa desse jeito, evolui na Bíblia. Porque a primeira ocasião em que usa-se o temor do Senhor é uma ocasião em que diz mesmo que o povo teve medo, teve pavor. Agora, depois, com o tempo, o temor do Senhor vai se desenvolvendo para algo parecido com reverência e uma atitude também que me dá uma percepção real do que está acontecendo. Então, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é também uma habilidade cognitiva, entenderam? É um modo de compreender o mundo. Então, Yirat Hashem é reverência. E é, segundo esse rabino, uso aqui as palavras emprestadas dele, uma maneira que eu tenho, uma espécie de respeito que eu tenho a Deus, que tudo que, com tudo que eu cruzo em minha vida, eu aplico, eu quero entender o sentido dessa coisa em relação a Deus. Então, se eu estou conversando com meu filho, e meu filho diz, eu quero fazer um curso para trabalhar como fabricante de tabaco. Não sei se existe isso, mas eu quero me dedicar a isso. Eu vou observar isso no sentido que isso tem para Deus. Então, Yirat Hashem é uma habilidade de compreender o mundo. É uma percepção, é uma atenção espiritual que eu tenho em todas as ocasiões da vida, procurando entender o que Deus pensa disso. Qual é o pensamento de Deus a respeito disso? Ué, não é isso que é o temor do Senhor? Tudo que eu vou fazer, espera. Eu tenho que saber o que Deus pensa disso. Não posso fazer desse jeito. Às vezes estou em algum lugar, você já sentiu isso? Você já trabalhou numa empresa secular? Você já foi, por exemplo, em algum jantar da empresa, era sua obrigação ir, mas tem uma hora que na mesa, ou os comentários, ou o que está acontecendo, você sente o Espírito Santo descontente? Não é propriamente um pecado, mas você pensa, não, em relação a Deus, eu estou sentindo que isso não está correto, eu não deveria estar aqui, você sai. Se você é sensível ao Espírito Santo, você vai sentir isso em momentos muito sutis. Uma vez eu fui cumprimentar um irmão, aí eu usei uma brincadeira rude com ele. Na hora eu nem percebi. Depois eu fui orar, não consegui. Aí eu fui pedir perdão para o irmão falou assim, eu nem notei o que você fez, não precisa pedir perdão não. Aí eu fui rude de novo. Ó, é para perdoar logo. O que interessa é, eu preciso ser dominado pelo temor do Senhor num ponto que eu compreenda a vida e tudo que me cerca a partir dessa sensibilidade com Deus. Irmãos, a gente pode apreciar tudo, filme, cultura, quadro, música, se eu tiver o temor do Senhor afinado em minha mente. Porque o que não presta, eu não vou suportar. Me entenderam? Não vou suportar. E aquilo que eu estou olhando quando a Bíblia fala retende o que é bom, é porque o Espírito Santo me ilumina e vai avivando e falando comigo, às vezes em coisas da cultura, em assuntos triviais, que ninguém mais ouve a voz de Deus. Eu assisto um filme de ficção científica, Contato, com a Judy Foster. Quem já assistiu? Levanta a mão. Tem tudo mais de 40, que o filme é velho que dói. Mas eu indico, Contato, com Judy Foster. Aí tem uma cena em que ela é uma astrônoma ateia, e ela faz uma viagem espacial, e ela vê o sistema Vega pertinho, ela está próxima. E ela começa a ter uma comoção, um tal mal, uma experiência. Aí eu ajoelhava e orava, aí voltava a cena de novo. Tem que ver a cara da Miriam quando cruzava comigo, ela está ajoelhada em frente à TV e chorando. E volta direto. Mas eu senti a presença de Deus, e volta e meia sinto a presença de Deus nesse filme. Teve um outro que eu assisto muito com meus alunos, Os Escritores da Liberdade. Quem assistiu? É obrigatório, anota aí agora, Os Escritores da Liberdade. Todo crente que quer evangelizar e trabalhar com perdido tem que assistir esse filme. Está lá em Eliasaf, capítulo 1, verso 3. Aí, em Escritores da Liberdade, eu vou passar para os meus alunos, aí eu digo para eles, se vocês descobrirem a cena, já estou mandando evangelho aqui, né? Onde Deus sempre toca o meu coração, eu elimino a prova do segundo semestre. Eles nunca descobrem, porque eles ficam me olhando, achando que ele só vai chorar nessa cena. Eu choro o filme inteiro. E eu vejo o filme duas vezes por ano. Choro sempre. E aquela cena onde Deus fala profundamente no meu coração, não é emoção humana. Eu sinto Yirat Hashem, o sentido daquela cena em relação a Deus e a vocação que ele tem para mim. O crente, tudo que ele vê através dos olhos de Cristo. Uma irmã teve uma visão uma vez, uma irmã simplesinha, nunca esqueci. É uma dona de casa, ela falou, eu estou olhando para vocês, disse a irmã, e eu vejo que eu estou dentro de alguém. Eu vejo como se fosse as costelas dele e a pele translúcida. Eu estou vendo os meus irmãos de dentro de Cristo. É através de Cristo que a gente vê tudo. Yirat Hashem é isso, eu nunca só vejo e ouço algo por minha própria mente, mas eu interpreto o mundo através da orientação do Espírito Santo. Os judeus não sabiam de tudo isso. O temor do Senhor, então, era pouco evoluído naquela época. Não havia uma evolução moral desse sentido para eles. Qual era o método principal dos judeus, que os cristãos em muito copiaram? Era o Shema, a constante oração de que nós precisamos ouvir a Deus e dedicar a Ele todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Eles repetiam isso sempre. Usavam adereços, braceletes, enrolavam o braço com cordões. Eles, filatério, não é isso, Roberto? Eu vi uma vez, se eu estou certo, alguém mostrando, não sei se é moderno, se usavam na época, mas eles enrolavam no braço, viam um judeu orando, lembrando da palavra de Deus, do Shema. Havia um constante recurso de memorização. Os cristãos primitivos acreditavam nisso aí também. Que a palavra tinha que estar fluindo neles. Tinha que ter um estado fluido, constante lembrança, conviver com a palavra. Eles falavam, inculcarás essas palavras no coração dos teus filhos, andando com ele. Yirat Hashem, o filho está andando, cruza com alguém embriagado e caído no chão. Aí o pai fala, está vendo, filho, o que acontece com alguém que usa bebida, desonra seu próprio corpo e a Deus. Seu pai era assim, não era não? Aproveitava essa chance para observar aquela cena e o sentido daquela cena em relação a Deus, em culto, era isso, repetir a palavra e repetir as aplicações no dia a dia. E quando tudo mais falhava, Deus levantava um personagem que fazia a atenção do povo retornar para ele. É o profeta. O profeta é aquele que garante que os interesses de Deus serão atendidos, mesmo que o povo sofra. Então o profeta, eu vi uma vez esse termo, é aquele que garante os interesses de Deus, mesmo em detrimento dos interesses do povo. Ele não está preocupado com o conforto do povo, mas com que Deus seja atendido. As práticas cristãs primitivas, eu procurei desenvolver algumas delas aqui com vocês. Primeiro, a igreja cristã acreditava, e ela tinha pouco acesso, as pessoas não tinham a Bíblia como um livro doméstico. Isso é, raramente você conseguiria ter os rolos da escritura em casa. Os livros eram guardados em um prédio, um lugar. As cartas, por exemplo, deviam ser lidas e comunicadas em público. Agora, a igreja, apesar dessa aparente falta de Bíblias, se você me permitir, inclusive porque em alguns lugares você não teria as epístolas completas, em alguns momentos elas não teriam sido escritas, as pessoas gravavam a palavra e elas usavam esse termo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Nós podemos interpretar a palavra de Cristo aqui como trechos bíblicos, como evangelho, e como também a palavra na pessoa mais viva, vivificada pelo Espírito. Olha o que o contexto diz. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então é palavra. É palavra vivida de uma forma pentecostal, no sentido estrito e bíblico. É palavra vivida de uma forma orgânica, no corpo, porque os irmãos estão se admoestando mutuamente, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É lindo esse texto, né? Você vê as três testemunhas, a palavra, o espírito e o corpo, os três reunidos, ou o sangue, não é? Os três funcionando direitinho nesse texto. Uma outra coisa que eu consigo perceber, principalmente nas vocações, como a de Paulo, é que eles recebiam um tipo de meta, um tipo de visão, e Paulo chama isso de alvo em pelo menos duas ocasiões, e a palavra que se usa para alvo é escópio, a mesma de mira, tá? Então é uma palavra de uso balístico, tá? E o uso que se dá, que Paulo dá essa palavra, ele vai fazer algumas ilustrações aqui. Vamos ler que esse texto é bom. Ó. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então, aqui tem uma pista para nós. Você nunca vai conseguir ter foco se não aprender a descartar coisa que ficou para trás. Anota, eu vou falar um pouco amanhã. Nós precisamos ter esse senso de descarte. Tem coisa que não deve nos acompanhar. Você tem que aprender a cortar. Não, isso aí já ficou para trás. Podem ser lembranças de erros do passado, relacionamentos do passado também, porque o cristão tem que estar pronto para ser enviado, não é mesmo? Não pode ter aquele apego, que é um apego meio típico de brasileiro. Nessa igreja eu me converti, aqui eu quero crescer, aqui eu quero morrer. Não, a gente não decide isso. Quem decide é Deus. E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então, ele não perdia o foco. Ele era um homem muito focado, muito realizador. Os executivos de hoje teriam muito a aprender com Paulo. Alguém disse que de 10 a 12 horas que um executivo paulista fica na empresa, a real produtividade é de 3 horas. Das grandes performances, Paulo, você pode garantir que se ele estiver 10 horas em atividade, são 10 horas de produção. Era um homem incansável, ele tinha foco o tempo inteiro. Depois ele usa a palavra de novo aqui, em 1 Coríntios. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ai, como eu gosto dessas ilustrações esportivas. E Paulo aqui é um judeu moderno quando faz isso. Eu soube que em Jerusalém, por exemplo, os judeus não podiam gostar de esporte. Agora, Paulo era mais antenado. Então, ele falava muito de esporte. Ele parecia gostar de esporte. Menos futebol. Não existia, tudo bem. Mas ele não gostava. Ele gosta dos que eu gosto. Olha, corrida. Corram de tal modo. Então, tem um método. A minha alma, a minha atenção, ela precisa de um método. Estão me acompanhando? Ah, não, Deus vai conseguir atrair minha atenção. Não, não, você precisa de um método, de um modo. Ele está dizendo, olha, o corredor corre de um modo, de um jeito, com uma determinação, um foco. E ele precisa correr e ter isso em mente o tempo inteiro. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Então, a minha mente precisa de um treinamento rigoroso. Se eu a abandono, como vocês viram no texto de ontem, ela ficará deficiente para o que interessa. Se eu cuido da minha mente, treino a minha mente, ela vai ganhar musculatura espiritual se treinada com assuntos espirituais. Se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos, então a gente tem um treinamento rigoroso e também tem um modo para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, sem visão, sem uma mira, uma meta. E não luto como, olha essa palavra como de novo, eu tenho um método, como quem esmurra o ar. Quem aqui já fez curso de Krav Maga? Levanta a mão. Krav Maga, gente, é luta israelense. Olha só. Eu vou ensinar vocês depois, amanhã. Aprendi alguns golpes. O que eu acho interessante no Krav Maga, para quem quer fazer defesa pessoal, é que judô, karatê, é meio esporte, né? Antes do golpe, tem muito aviso, tem uma certa elegância. Krav Maga é coisa de judeu, tá? Ele foi inventado para acabar com a briga em 20 segundos. É, não tem essa de esmurrar o ar, fazer golpe. Não. É o pensamento. Aí, meu filho, assistimos. Até pensei, meu Deus, será que isso vai fazer bem para ele? Porque eu falava assim, tá vendo esse golpe, filho? Lesão. Olha o outro. 3 lesões em 20 segundos. Aí estava eu, o Pedro, que é polícia também lá da Bahia, e meu filho. Aí a gente ficou, nossa. Depois eu pensei, será que vai fazer bem para esse garoto explicar isso? Agora, toda a ideia é resultado. O que Paulo está dizendo? Olha, eu preciso de resultado. Não é um resultado que os homens olham, não é isso. Eu preciso ter uma meta e chegar lá. Eu preciso manter a minha mente ligada naquilo que eu sei que é de Deus para mim e tenho que treiná-la. Isso não vai acontecer automaticamente, porque há muitos, há um pensamento cristão recorrente que comportamento, que empenho não interessa. que a graça significa que eu não tenho de forma nenhuma uma participação da minha própria santificação. Isso não é bíblico. E quem fala com vocês é uma pessoa impotente. A minha força de vontade não existe. Para mim, livro de autoajuda é ruim porque não tem alto. Não tem, é fraco. Mas uma coisa eu acredito, que a gente precisa ter algum tipo de empenho que Deus potencializa. Pedro usa uma palavra, empodera. Você tem que dar seu peixinho, tem que dar o seu restinho de pão, e Deus vai multiplicar. Mas há um passo, há algo a se fazer. Eu quero a Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu quero poder, eu oro. Eu quero comunhão, eu visito. Eu quero sentir perdão, eu confesso. Ué, tem ação o tempo inteiro aqui do homem. A graça ocupa meios de graça, conversa, a Bíblia, a palavra ouvida quando alguém prega, num sentido profético, carismático, a oração. Eu preciso acessar os meios da graça. É impossível alguém que quer viver a graça sem os meios da graça. Isso a teologia cristã chegou longe, dizendo que existem meios da graça, e eu preciso ter acesso aos meios da graça. Por isso a gente reúne. Sente falta da palavra. Eu acredito, como Pedro disse, que a gente tem que estar cheio da palavra, mas como é bom quando reúne e recebe a mensagem, eu sou atingido pela graça. Eu preciso ter acesso à palavra de Deus. Reuninal e fazia a missa todo dia, 6 horas da tarde, e partia o pão. Aquilo me impressiona. E ele era professor em Harvard, e ele avisava todo aluno, judeu, homossexual, cristão, evangélico ou católico, dizia, todo dia, 6 horas, ele não usou essa palavra, mas existe um meio da graça na minha sala. E a sala tinha gente sempre. Eu li sobre uma família de judeus que não se tornou cristã no nosso sentido usual, mas que tomava a ceia com o Reuninal sempre que ele visitava a cidade. Eu acho isso tão impressionante, porque ele acreditava que existe um meio da graça. E a pessoa que prova sente diferença. Ela nota, você não sente diferença quando ora? Quem está feliz com a oração da manhã? Agora, que está longe ainda de 6:30. Levanta a mão. Não é? O Pedro está me convencendo, porque eu levantei hoje tão feliz, contente, falou, vou para oração. Irmãos, eu estou ficando pentecostal. Eu sinto a presença de Deus, a oração vale muito. Mesmo quando você está na oração e você começa a desconcentrar, isso já está valendo também, sabe? O fato de estar ali, sabe aquele detalhe? Não, Deus não se preocupa com nosso exterior. Preocupa sim. Se eu estou presente, se eu vou. A Bíblia diz que ele vê o sofrimento e o esforço, inclusive de quem vai orar. Eu acredito nisso. Então, eu acho que a gente tem que buscar Deus com intensidade, e o povo da igreja primitiva acreditava nisso. Eu acredito também, viu? Não entendi, irmão. Quem gosta da oração da manhã de novo? Ainda tem gente que não levanta a mão. A rebeldia é incrível. Mas eu anoto tudo aqui, ó. Agora tem um detalhezinho para encerrar nessa parte. Quem quer jantar, levanta a mão. Ó, que indelicado. Olha. Tô acabando, viu? Obrigado, viu? Ah, eu pensei que você levantou a mão. Você fez assim, pode continuar. Ah, bom. Meia hora nada. Olha lá. Eu, querida? Pois não. Você quer perguntar alguma coisa? Pode. O pessoal que está na internet não ouve. Se tiver livre, eu repito a pergunta. Pode falar. O Pedro quer jantar. Quando eu falei, onde está o seu tesouro, estará seu coração. Sempre, tudo, você quer saber se esse texto se refere à idolatria. Tudo que chama nossa atenção, em detrimento de nossa atenção, que é devida a Deus, é idolatria. Avareza, paixão por dinheiro, paixão romântica, para todos vocês, solteiros. paixão por carreira, paixão por ministério, vai embora. Por isso que ídolos são coisas que são muito piores quando eles não são visíveis. Porque quando é uma imagem, às vezes a pessoa nem dá atenção que você acha que ela está dando, né? Tem muita gente que tem a imagenzinha lá, ignorância, mas ele não está com aquela. Ele não é de fato um ídolo no coração. Os ídolos no coração são difíceis, porque eles ficam competindo com Deus e estão escondidinhos. Olha esse outro slide aí, olha. Quem era o episcopo na Bíblia? Às vezes também chamado de bispo. Ele é aquele que é um supervisor do povo. Então ele está, apesar da gente querer hoje dizer. Existem graus hierárquicos, isso não é muito correto. Biblicamente, não dá para dizer que o bispo era aquele que chefiava pastores. Tá? A gente sabe que essa pessoa era uma pessoa que supervisionava o povo de Deus. Mas eu quero voltar à palavra supervisão. Significa alguém que tem foco e que lembra você qual é a visão correta. Todos nós, cristãos, precisamos de episcopo. Olha, scope quer dizer alvo. Epis quer dizer além. Então, episcopo é aquele que vê o alvo que está além. E ele vai lembrar o povo disso. E como diria Nauen, nenhum pregador de fato ensina alguma coisa nova. Porque só tem sentido para você. Porque quando o pregador prega ou te exorta sobre qual é o seu alvo e o seu foco, é como se você já soubesse, não é? Porque parece que já estava lá o tempo inteiro. Falar, como é que eu não pensei nisso? Porque se você nasceu de novo, toda a informação que você precisa já foi feito um upload aí para o seu coração. Ou download, depende de onde veio. E você vai ter toda essa informação aí. O pregador, na verdade, ele só lembra aquilo que a sua unção interior já falou. Aliás, qual seria a nossa esperança de ensinar alguém a quem o Espírito Santo não comunica nada nenhuma? A gente fala porque acredita, o Espírito Santo está testificando no interior dessa pessoa. Então, a minha palavra está relembrando. O episcopo, então, é aquele que relembra o seu alvo. Então, gente, nós não podemos viver a vida cristã sem prestar contas à gente madura, mais velha. Esse é o sentido real da palavra presbítero. É alguém que tem muitas horas, além de mim, na fé cristã. E que ele consegue me lembrar o meu alvo. E em minha experiência, mesmo quando essa pessoa é alguém que nem tem visão profética, por assim dizer, ele é capaz de conseguir nos conceder sabedoria. Você pode aprender com qualquer pessoa mais velha que você, que seja cristã, se você tiver paciência para prestar contas e ouvir o que ele tem a dizer. Então, aqui eu estou encerrando, eu fiz um gráfico em que eu mostro as diversas possibilidades de atenção e é uma analogia que eu estou fazendo com algo muito comum nos tempos bíblicos, retirei isso da história romana, não é? E grega. Então, eles acreditavam, e os cristãos provavelmente ouviam sobre isso, que a gente vive diversas esferas na vida na vida que a gente tem em uma sociedade. Tá? A esfera mais exterior, onde você fica mais desfocado, porque é muito barulhento, é o mercado. O mercado está todo mundo gritando e todo mundo quer ganhar sua atenção. E é onde você vai e pode ter algum prejuízo. Depois você tem a praça, que representa entretenimento. Então, o mercado, olha, é onde a gente trabalha, onde a gente vai conseguir o nosso sustento, onde a gente vende, onde a gente compra. É um ambiente em que a gente corre muito risco de ser persuadido erradamente e perder o foco. A praça é o lugar do entretenimento, onde podem ocorrer também momentos em que você perde o foco. Em todos eles, você vai ter que transitar. Você é obrigado a ter algum tipo de lazer, você é obrigado a trabalhar. Depois você tem um outro círculo mais concêntrico, que é a mesa. A mesa já representa, principalmente para o povo judeu e para o povo cristão primitivo, um santuário mais íntimo. Era uma refeição feita com gente que fosse gente próxima, tá? Por razões culturais. Você não comia com alguém que você absolutamente discordasse da fé dele ou que ele tivesse um péssimo testemunho. E, finalmente, o ciclo mais concentro é o da intimidade conjugal, que é o leito. Eu quero só mostrar isso para vocês para explicar. Em cada um dos círculos, e quanto mais concêntrico, quanto menor, maior é o foco e a atenção, o leito representa aqui, e é assim que a Bíblia o interpreta, como um exemplo de nossa intimidade com Deus. A Bíblia, quando condena a prostituição, diz o homem que se une com uma prostituta, ele é uma só carne com ela. Mas ele não quer dizer só esse uma só carne, nunca é como foi com a esposa, quer dizer, ele se contaminou espiritualmente. E quando a gente se une com o Senhor, somos um só espírito com Ele. Então, há uma comunicação negativa da pessoa que adultera e prostitui, claro, inclusive quem, na fornicação, qual é o grande problema da fornicação? O sexo antes do casamento. É uma intimidade sem aliança que me contamina espiritualmente. E é fácil perceber isso se um dia você aconselhou casais, porque homens carregam culpa de pecados anteriores e mulheres também, se isso não foi tratado. Então, o leito representa o máximo de intimidade, aquela intimidade com Deus, aquele foco. E você vai saindo por todas essas outras esferas e você precisa manter o seu foco, o seu irate rachem, o temor do Senhor. E como veremos amanhã, eu preciso manter a minha consciência dominada pelo Espírito Santo para conseguir transitar em todos esses lugares aí. E amanhã eu volto um pouquinho mais a esse quadro. Acabei, gente.